Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui mais uma vez nesse domingo pela manhã, junto com os irmãos. E o pastor Marcos já antecipou aqui, já lembrou para a gente do nosso tema, né? Preparados para a volta de Cristo. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre a medida da justiça. Mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos inicialmente, quero orar com vocês. Pai bendito, nós queremos louvar o teu nome por essa manhã. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós te exaltamos, Senhor, porque esses estudos que têm sido feitos sobre esse tema têm sido muito edificantes, têm fortalecido o teu povo. E clamamos ao Senhor para que essa manhã seja uma manhã também cheia da tua graça, da unção do teu Espírito Santo nos nossos lares, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual é o padrão da sua justiça? Jesus aumentou o padrão. E aqui a gente cita o nosso texto base, lembrando que estamos falando sobre esse versículo, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus estava ali no Sermão da Montanha, e então ele cita essa frase: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lembrando que justiça pode ser entendida para nós aqui como santidade, como obediência. Então poderíamos ler assim: se a vossa obediência não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus aumenta ali o padrão. Na semana passada, queridos, eu falei aqui sobre os fariseus e prometi falar hoje sobre os escribas, e quero começar essa mensagem então falando sobre os escribas. E quero te convidar, na verdade, a ler um texto lá do Antigo Testamento. Quero te convidar, na verdade, a ler comigo o Salmo 119. E aí eu imagino que alguns crentes aí mais antigos dão aquela risadinha de lado, lembrando de piadinhas com esse salmo, por ele ser o salmo, o capítulo mais longo da Bíblia. Então sempre tem aquela piadinha ali na hora do jantar: vamos recitar o Salmo 119 antes do jantar. E eu lembro que eu ouvia essas brincadeiras, dava risada e tal, lá na adolescência. E um dia eu disse assim: eu quero ler esse salmo, quero ver o que tem escrito lá no salmo. E fiquei impactado com a beleza desse salmo, uma ode, uma grande, linda homenagem à palavra de Deus. E a gente vai ler, obviamente, somente um trechinho desse salmo, que são os versículos 103, 104. Olha o que diz a palavra de Deus: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Olha que coisa linda, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já sentiu tamanha gratidão a Deus pela sua palavra? Você já sentiu um amor semelhante ao do salmista quando ele fala isso, né? Olha, quão doces são as tuas palavras, são lâmpadas para os meus pés, são luz para o meu caminhar. Eu imagino o salmista cheio de graça do Senhor ali, impactado pela palavra de Deus. Você já sentiu isso? Você sabe quem escreveu o Salmo 119? Esse é um daqueles salmos que o autor não se identificou, mas os estudos dos especialistas levam a crer que esse salmo foi escrito por Esdras, que foi o primeiro escriba do povo judeu, lá no século 5 antes de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Agora, mais uma pergunta: você consegue imaginar esse escritor do Salmo 119, com tanta paixão pela palavra, vivendo em desobediência a essa palavra? Você consegue imaginar ele dizendo isso: olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, é luz para o meu caminhar, e vivendo em desobediência. Não dá para a gente imaginar isso. Por quê, irmãos? Olha só, a gente ministra aqui um curso de noivos, e eu sempre fico muito impactado com o olhar dos noivos, de paixão, de amor, da expectativa ali de viverem juntos. É sempre muito lindo ver esse brilho nos olhos dos noivos, né? E eu quero imaginar com vocês aqui esse casal, imaginando como um casal de noivos ali que só andam de mãos dadas ali, agarradinhos. Quem é esse casal, queridos? O nome dele é Amor e o nome dela, Obediência. O amor e a obediência andam assim, olha, de mãos dadas. O amor a Deus e a obediência a Ele andam de mãos dadas. Você pode falar isso aí com quem está do seu lado? O amor a Deus e a obediência a Ele andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Irmãos, voltando aqui à nossa questão, você já sentiu a gratidão a Deus por poder abrir a sua palavra, ler os tesouros que estão aqui na palavra de Deus e poder aprender dos conselhos do Senhor, poder ser vivificado através do Espírito pela sua palavra? Olha, Deus se empenhou muito para que essa palavra chegasse até mim, até você. E a gente lembra aqui que Ele inspirou personagens que vivenciaram ali a comunhão com Ele: Abraão, Noé, Paulo, os discípulos. Ele também inspirou os escritores da palavra. Então, os apóstolos estavam lá vivendo tudo aquilo, e o Senhor coloca no coração de Lucas: escreve tudo isso que está acontecendo, e a gente hoje tem acesso a essa palavra. O Senhor também direcionou pessoas para compilarem essa palavra, para que fosse formado o cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e a gente pudesse então ter acesso a essa palavra. Os copistas. E aí, lembrando que houve uma época, queridos, em que não havia ainda as impressoras, nem os tipógrafos, que surgiram, né? Primeira impressão começa lá no século 15 depois de Cristo. Como é que era feito isso lá no Antigo Testamento? Era feito à mão, cada cópia feita à mão. E aí entra o papel importantíssimo dos escribas, a gente vai falar sobre isso, mas quero lembrar aqui um pouco da importância de Esdras, que vive ali pelo século 5 antes de Cristo. E ele vive o período pós-exílico, depois que o povo vive um tempo no cativeiro babilônico, e ele volta então para Jerusalém, na mesma época ali de Neemias. Neemias volta, reconstrói os muros da cidade. Quando Esdras volta, os muros já estão reconstruídos, a cidade recomeçando ali, os negócios, a vida, a sociedade, mas ainda tinha muita coisa para ser reconstruída. Tinha que ser reconstruída a fé daquele povo, a obediência a Deus, a pureza, a justiça, a santidade do povo que havia sido perdida. E Esdras tem então um papel fundamental nesse tempo. Ele lidera então a reconstrução do templo de Jerusalém, debaixo de vários desafios, com gente se contrapondo, mas ele consegue então reconstruir o templo, e ele então restitui o culto a Deus. O povo precisa voltar a adorar. Esdras teve um papel fundamental também. Ele escreve os quatro últimos livros do Antigo Testamento, que não são os quatro últimos da nossa sequência hoje, mas os quatro últimos que foram escritos: Primeira e Segunda Crônicas, Neemias, Esdras. E aí também escreve ali o trecho final do Pentateuco, depois que Moisés morreu. Escreve provavelmente também esse lindo salmo que nós lemos, o Salmo 119. E Esdras lidera então ali um grupo de pessoas que se organiza para criar esse cânon do Antigo Testamento, para que chegue até nós então a sua palavra. O Antigo Testamento, que era inclusive a Bíblia que Jesus lia. Pensa só, na época de Jesus não tinha ainda os evangelhos, as cartas paulinas, tudo isso vem depois. Era a Bíblia que Jesus lia. Tudo isso com uma importantíssima atuação dos escribas, e a gente precisa falar um pouco sobre eles, esses guardiões da palavra. Como é que você imagina alguém que vai pegar ali a Torá e vai copiar à mão como secretários? Porque hoje, assim, se a gente tem um empresário que quer escrever uma carta, ele pede a secretária: escreva aí, redija aí no computador. Mas a gente não pode pensar nos escribas como secretários, porque são, na verdade, pessoas que detêm algo precioso que a maioria das pessoas não tem. Primeiro, o conhecimento da arte da escrita e da leitura. Hoje a gente tem programas de alfabetização acessível para quase todos. Não era assim nessa época. Poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. E eles, por terem essa capacidade de ler, de escrever, também acabavam sendo conhecedores dos tesouros da palavra. Eles sabiam mais do que os outros e tinham um importante papel de fazer então essas cópias da palavra de Deus e de ensinar, porque eles, ao escreverem cada carta, eles aprendiam o conteúdo e podiam ensinar também esse conteúdo. É interessante pensar em como eles eram mestres da lei, extremamente zelosos. O processo de escrita à mão era feito de tal maneira que havia um sistema rigoroso de transcrição. Por exemplo, sabiam que a Torá continha 400.945 palavras, e no final essas palavras eram contadas. A palavra central se encontrar em Levítico 10, capítulo 16, eles iam contar e ver se aquela palavra estava exatamente no centro. A letra, olha só, irmãos, que coisa, a letra central da Torá se encontra em Levítico 11, 42, e eles iam então fazer a contagem letra por letra para saber se estava tudo escrito. Por quê? Porque entendiam: nós estamos escrevendo a palavra de Deus, e isso tem que ser levado a sério. Temor ao Senhor. E se tivesse um erro, contou e não deu aqui, não foi aquela palavra central, faz o quê? Eles destruíam todo aquele manuscrito, tudo aquilo feito à mão. Só vai ter que recomeçar do zero, porque a gente está escrevendo a palavra de Deus e tem que ser escrita de maneira correta, para que isso passe para outras e outras gerações. Nós vemos então aqui o temor a Deus, a reverência à sua palavra. E será que existe, irmãos, no Novo Testamento algum versículo que faça menção à importância do nosso temor à palavra? Eu lembrei aqui de 2 Timóteo 2, versículo 15, olha o que diz aí a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a palavra de Deus nos incentiva, nos motiva a conhecer a sua palavra, a nos aprofundarmos na sua palavra, para que possamos viver isso de maneira prática na nossa vida. A gente precisa conhecer a palavra. E olha só, Jesus então ainda aumenta mais o padrão, e ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora, queridos, eu quero comparar isso, tudo isso que eu falei, com alguma realidade que a gente vive hoje. Olha só, um dos versículos em que Jesus está falando sobre exceder os escribas e fariseus. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Estava lá na lei. Com vocês que querem me seguir, querem ser meus discípulos, o padrão é mais alto. Ele diz assim, olha, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Olha o padrão que Jesus coloca. Aí a gente que trabalha com o ministério de casais, volta e meia se depara com cônjuges dizendo assim, olha, a gente vai se separar. Muitas vezes pelos motivos mais fúteis. Vai se separar por quê? Por que vocês estão falando sobre isso? Não, porque a gente não se combina. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Duas pessoas que não se combinam e que resolvem viver juntas. Sabe como é o nome disso? Casamento. Não existem duas pessoas que se combinam. Casamento é exatamente a arte de juntar duas pessoas que não se combinam para serem podadas, para aprenderem a conviver uma com a outra de maneira harmoniosa, para apoiarem um ao outro. Quando um cai, o outro o levanta, para viverem em harmonia e em amor. O nome disso é casamento. Ah, mas por que que vocês querem se separar? Não, porque a gente não se ama mais. Mas se amaram um dia, senão não tinham casado. E viveram de tal maneira que esse amor foi esfriando, sem obedecer os princípios da palavra, dando vazão à carne. Sabe o que falta? A disposição, por exemplo, de Neemias lá no Antigo Testamento, que olha assim a cidade desolada e diz, a gente vai reconstruir os muros. Tem muita gente precisando ter essa disposição para reconstruir os muros da sua casa. A disposição de Esdras, em ver ali o templo destruído e dizer, nós vamos reconstruir o templo, nós vamos restituir o culto. Tem muitas famílias que precisam restituir a adoração a Deus, viver os princípios da palavra e ver o seu lar sendo restaurado. Mas para isso é preciso ter temor à palavra, dizer eu quero vivenciar, eu quero viver em obediência a essa palavra. Irmãos, quando eu vejo isso, francamente, às vezes eu penso, olha, se a nossa justiça fosse ao menos equivalente à dos escribas, desses que a gente está falando aqui como Esdras. Mas a realidade que a gente vê, e eu não quero aqui generalizar, tem muita gente séria, muita gente que busca o Senhor, muita gente que edifica a minha vida. Mas a gente também encontra muita gente com pouco conhecimento da palavra. Muita gente vivendo em desobediência a essa palavra. E aí eu lembro do Salmo 119. E fico pensando, está faltando amor pela palavra de Deus. Está faltando temor a essa palavra. E aí mais uma vez eu digo, se a nossa justiça fosse ao menos equivalente à dos escribas, só que Jesus aumenta o padrão. Por que que a gente tem falado sobre esse tema, queridos? Viver preparado para a volta de Cristo. Isso é sempre um chamado a um resgate do amor pela palavra, que a gente possa amar como o salmista que escreveu, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminhar, que a gente possa resgatar o temor pela palavra do Senhor, como o temor desses escribas que ao escreverem, se tivesse um errinho de uma letra, destruíam tudo, tem que refazer, tem que sair perfeito. Precisamos resgatar o amor, o temor, a obediência a essa palavra. E Jesus aumenta então o padrão e diz, olha, não é para ser equivalente aos escribas, tem que exceder, tem que exceder. Como é que Jesus quis exceder? Como ele aumentou esse padrão? Jesus sabe que os escribas e os fariseus tinham uma grande preocupação com coisas externas. Por exemplo, mandamento não matarás. Matar é uma atitude. E isso é importante, óbvio. Jesus não tirou uma vírgula. Ele mesmo diz isso, nenhum tio vai ser tirado. Mas ele puxa o foco para o interior, para o coração. Diz assim, ó, se ficar com raiva, ficar chamando o outro aí de louco, já está em pecado. Os escribas e fariseus, não adulterarás. Jesus não tirou um tio, mas ele traz o padrão, olha, para o coração. Se tiver pensamento impuro com aquela mulher casada, você já adulterou. Então Jesus, ele traz o foco, olha, para dentro do coração. Sabe por quê? Porque é lá do coração que vem o que é de bom e o que é de ruim. Olha o que Jesus vai nos ensinar lá em Mateus capítulo 15. O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da sua boca. Isso é o que contamina o homem. Qual foi o contexto em que Jesus se fez essa citação? Os escribas e fariseus estavam ali, olha, criticando Jesus. Por que que os discípulos que te seguem não lavam as mãos? Atitude, coisas externas. Por que que eles não lavam as mãos antes de comer? E Jesus então faz uma dura crítica a eles e começa a ensinar: o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, é o que sai, é o que está lá dentro, olha. É do coração que procedem coisas que nos afastam do Senhor. O texto continua: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Antes de acontecer o furto, o roubo, o assassinato, a ideia surge ali no coração. É de lá que procedem os maus pensamentos. E o foco de Deus está no nosso coração. E é assim que Jesus aumenta o padrão, dizendo: vocês não vão se preocupar apenas com o exterior, mas Deus está olhando o teu coração. Agora vem uma outra pergunta, querido. Nós sabemos já que Jesus então aumentou. E como ele aumentou? Trazendo o foco para o interior, para o coração. Mas uma outra pergunta: por quê? Por que Jesus aumentou o padrão? E aí eu quero usar uma ilustração contando de algo que aconteceu na semana passada aqui. Algo inusitado. Depois da mensagem, uma pessoa que trabalha com multimídia, extremamente competente na realização aí de vídeos, de slides, veio me elogiar. Disse: olha, rapaz, seus slides estão muito bons. E eu confesso, irmãos, que eu não estou acostumado a esse tipo de elogio, estava acostumado com muitas críticas. Então, algumas pessoas que ouviram mensagens anteriores vinham, sabe, com amor, porque, olha, amigo próximo, gente que tem intimidade, traz críticas construtivas. Então, minha esposa, algumas vezes falou para mim assim: olha, a mensagem foi boa, filho, mas os slides não estão legais, você precisa melhorar nisso. Falava com amor. Agora eu lembro de um irmão que não se sentiu com intimidade para falar desse jeito assim, né? Olha, não está legal, tal, mas queria me ajudar, e ele veio de um jeito muito sutil, eu achei fantástico. E ele chegou para mim: pastor, o senhor quer que eu lhe dê uns toques aí a respeito do PowerPoint? E eu entendi ali a mensagem: sei, irmão, não está legal, estou precisando de ajuda mesmo. E eu quero mostrar para vocês aqui. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na área médica. Eu sou oftalmologista. E como seria o slide feito um ano atrás? Seria mais ou menos assim: cegueira e deficiência visual severa. Isso seria o que eu faria com a minha capacidade. E aí eu tive acesso a um programa. Descobri esse programa e peguei as mesmas frases, o mesmo retrato, coloco lá no programa, e olha o que ele fez para mim. Fez esse slide. Me deu uma série de opções de slides, eu escolhi esse. Muito acima do que eu seria capaz de fazer. Então esse programa, ele obviamente pegou a minha vontade, o meu desejo, as minhas escolhas, e me capacitou a fazer algo muito melhor do que eu sou capaz de fazer sozinho. E onde é que eu estou querendo chegar, queridos? É que Jesus deixa para nós algo muito precioso, o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a sermos muito melhores do que nós somos. Olha o que diz João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o que o Espírito Santo faz, ele nos ensina, ele nos faz lembrar das coisas do Senhor. E mais, lá em Atos 1, olha o que o nosso Senhor falou: mas receberão poder, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, glória a Deus que nos dá poder através do Espírito Santo. Irmãos, quando falamos de poder, muita gente associa isso com o poder do Espírito para curas, milagres, sinais, maravilhas, e de fato o Espírito Santo faz isso. Nós estamos vivenciando um tempo onde isso é muito importante, tanta gente sendo hospitalizada, e a gente clama com muita fé: Espírito Santo, levanta essas pessoas do leito, traz a tua cura. E temos visto sinais, maravilhas, curas feitas pelo Espírito Santo. Mas a gente precisa lembrar que o Espírito Santo também nos dá poder para vencer o pecado, poder para viver em santidade, poder para viver em justiça. O Espírito Santo nos capacita a sermos muito melhores do que poderíamos ser somente com a nossa mera capacidade. Meu irmão, está difícil subir a montanha, fazer essa escalada? Onde é que a gente quer chegar? Lá no reino dos céus, lá no cume. Está difícil escalar sozinho? Tem que voar nas asas do Espírito. Fala isso aí para quem está do teu lado: irmão, a gente tem que voar nas asas do Espírito. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. O que é que significa esse texto? Se vivemos, andemos também. Parece esquisito, mas lá em Efésios, a Bíblia nos ensina que nós antigamente andávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Espírito então nos vivifica. Então, se vivemos, significa se estamos vivos no Espírito, precisamos também andar no Espírito. E esse andar fala sobre o dia a dia, dia após dia, mortificando a carne. Olha o que o texto fala lá no versículo 16 e 17, Gálatas 5: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então a gente precisa entender que o fato de termos recebido uma nova vida no Espírito ainda não mortificou totalmente a velha natureza, e ela tem que ser mortificada dia após dia. Como, pastor? Através da inanição, não alimentando a carne, mas alimentando o Espírito, para que ele se fortaleça. É assim que a gente consegue mortificar a carne. Agora olha só, queridos, vou voltar para esse slide aqui que eu mostrei para vocês. Imagina que na próxima semana, terceira mensagem, eu chegasse aqui com slides nesse padrão. O que é que vocês iam dizer? Pode tirar, queridos. O que é que vocês iam dizer? Olha, aconteceu alguma coisa, o pastor não usou aquele programa que capacita ele, o pastor deve ter tido um problema na conexão. Então olha só, vamos falar sobre problema de conexão. Olha o que fala Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, irmãos, toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Não entristeçais o Espírito, fala para mim, sabe, sobre uma conexão ruim, o sinal não está legal, está dando interferência aqui entre você e o Espírito, entre mim e o Espírito. Por quê? O que é que traz essa interferência? O pecado. O pecado traz uma interferência nessa conexão com o Espírito, entristece o Espírito. Não entristeçais o Espírito. E aí depois em 1 Tessalonicenses 5,19, a palavra de Deus diz assim: olha, não extingais o Espírito. E aí não é só problema de interferência, aqui caiu o sinal, irmãos. E eu peço a Deus para que isso nunca aconteça na minha vida, nem na tua vida. Que o sinal não caia. Que a gente não extinga o Espírito, mas que a gente viva em Espírito. Irmão, de novo, está difícil subir a montanha? Está difícil chegar lá no cume? Tem que estar logado no Espírito. Logado ou ligado, pastor? As duas coisas, meu irmão. Tem que estar ligado, ó, recebendo dele a energia. Tem que estar logado o tempo todo. Tem que andar no Espírito, mortificando a carne dia após dia, sem alimentá-la, deixa ela morrer de inanição. Mas fortalece o teu espírito, alimenta, lendo a palavra, orando, buscando, tendo comunhão com os santos, aprendendo mais os princípios do Senhor, vivendo em comunhão com Ele. Alimenta o teu espírito, querido. A gente está caminhando aqui para o final da nossa mensagem. Eu lembro aqui do pastor Paulo falando sobre a arca e trouxe ali um monte de pergunta curiosa. Eu quero trazer uma pergunta para vocês também. Qual foi o casamento celebrado por Jesus? Qual foi o casamento celebrado por Jesus? Vou dar uma dica aqui. Não foi aquele casamento de Caná. Talvez algumas pessoas tenham pensado nisso. Olha, ali Jesus era um convidado. Ele não foi o celebrante, ele foi o convidado. Ali ele operou um grande, maravilhoso milagre, mas ele não estava celebrando. Os crentes que já conhecem mais a palavra provavelmente vão dizer assim: não, Jesus não celebrou casamento algum. Mas eu quero falar aqui sobre um casamento que ele celebrou. Vocês lembram desse casal que a gente apresentou lá no início da mensagem? O amor e a obediência, que andam sempre ali de mãos dadas. Olha o que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14,21. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso é o que? Obediência. Esse é o que me ama, isso é o que? Amor. Então o que é que Jesus fez, irmãos? Ele consumou esse matrimônio. Amor e obediência são agora inseparáveis. Jesus consumou essa união. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor a Deus e a obediência a Deus estão casados. Tem gente que quer separar. Pergunta: se você ama a Jesus? Amo. E vive em desobediência. Não conhece a palavra, não obedece os princípios da palavra. Jesus está dizendo que isso não é amor. Qual é a medida da justiça? A régua, meu irmão, é o amor. É assim que Jesus mede. Ele está dizendo: olha, se uma pessoa me ama, ele vai andar em justiça, em obediência, em santidade. Mas aquele que anda em desobediência às minhas palavras, esse não me ama. aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus celebrou essa união e eles são agora inseparáveis. E todo casamento, queridos, merece uma celebração. Eu quero te convidar, nesse final da mensagem, a celebrarmos juntos essa linda união entre o amor a Deus e a obediência a Ele. Celebrar primeiro lembrando do restante do versículo, que traz uma promessa maravilhosa para nós. Então vamos ler o texto todo agora? João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora olha que coisa linda, irmãos. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. E a gente vai celebrar essa união entre o amor e a obediência, cantando uma canção, cantando na verdade a palavra de Deus, em uma linda canção que tem a letra justamente com esse versículo, para que essa verdade seja fincada no nosso coração. Meu irmão, alimenta o teu espírito, anda logado no espírito, mortificando a carne, resgata a obediência, o temor, o amor à sua palavra. Que Deus abençoe a tua semana.